A notícia com a imparcialidade que você merece. Está no ar. Está no ar. Jornal Tudo em Dia, com Paulo Braga.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jornal Tudo em Dia e você está conectado ao conhecimento a partir de agora. Eu, Paulo Braga, te faço companhia pelos próximos minutos.
Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem.
Sintonizados na 96 FM, no Tudo em Dia e no Spotify. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 8 de janeiro. Um ano após os ataques golpistas, confira um programa especial hoje na 96 FM.
Você está ouvindo Jornal Tudo em Dia.
Segunda-feira, 8 de janeiro, nosso primeiro programa de 2024 está no ar para essa nova temporada. Um abraço forte e especial ao Caetano Neto da Luz, nosso ex-vereador. Um abraço forte também ao Herondes e à Cida, lá nas Chácaras do Neguta. Não saia daí, voltamos logo após o intervalo comercial com a nossa reportagem.
Você está ouvindo Jornal Tudo em Dia.
Anuncie no Tudo em Dia e fortaleça sua marca. Seu anúncio será veiculado no portal Tudo em Dia, um dos maiores do Triângulo Mineiro, no programa de rádio na 96 FM, nas transmissões ao vivo, nos vídeos das reportagens e também nas redes sociais. É uma super exposição de marca que vai retornar em aumento de oportunidades. Então, entre em contato com o nosso departamento comercial pelo WhatsApp 349-9929-0001. Se você procura uma equipe de eletricistas capacitada, caprichosa e com preço justo, acione o Doutor Ligado. Câmeras de segurança, cercas elétricas e instalações elétricas. Doutor Ligado, 349-9918-4659.
Você está pronto para embarcar em uma jornada de inclusão, amor e descobertas? Apresentamos a você o Instituto Lígia Maria, especializado em pessoas com autismo e desenvolvimento neuroatípico. Referência regional em análise de comportamento aplicada. Atendimento particular por convênio Unimed e outros. Instituto Lígia Maria, onde cada conquista é celebrada. Avenida 99 com avenidas Amazonas e Rio Branco, Capinópolis, Minas Gerais. Telefone 34-999-65-0620.
Agilidade, conforto, economia, praticidade, segurança.
Você chega lá.
Estamos apresentando Jornal Tudo em Dia.
Brasília, 8 de janeiro de 2023.
Olha aqui, olha. Os policiais não estão fazendo nada e o Congresso está invadido.
Uma onda verde-amarela invade as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. O objetivo dos autoproclamados patriotas? Destruir tudo o que encontrassem pela frente.
O prédio do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, totalmente danificado e o prédio completamente destruído.
Mas não apenas isso.
Primeiro porque foi realmente uma tentativa de golpe de Estado, um grande ensaio para ver se conseguia trazer os segmentos mais à direita, mais golpistas, né, da sociedade brasileira para uma aventura que seria o impedimento do governo eleito Lula de assumir o poder e assumir o governo.
O que aconteceu foi um atentado às instituições, um atentado que foi contrário à decisão da soberania popular expressa através dessas instituições, as instituições eleitorais, no caso as urnas. Então, foi uma reação de uma minoria descontente com o que o povo soberano decidiu.
os ataques às instituições do Estado Democrático de Direito brasileiro foram o estopim de uma escalada de ameaças golpistas e discursos radicais.
Que 8 de janeiro não foi um raio no céu azul. Havia uma gestação, um plano e um pensamento para minar a democracia brasileira que foi sendo gerida e foi sendo acolhida institucionalmente pelo menos nos últimos 4 anos.
Eu sou Renê Almeida e essa é uma produção do RW+, o núcleo de reportagens especiais do Grupo Rádio Web. Para entender esta história, é preciso voltar no tempo. Já que uma figura é central, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
Viva! 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 Obrigado pela minha segunda vida!
Deputado federal pelo Rio de Janeiro e capitão reformado do Exército, em 2016 ele mostrou sua simpatia pela ditadura militar brasileira ao votar a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Como vota, deputado?
Pelo Exército de Caxias,
como vota?
Pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus. Acima de todos, o meu voto é sim!
O parlamentar eleito 7 vezes deputado federal se candidatou à presidência em 2018, afirmando ser contra o sistema. Foi eleito com 55% dos votos. Os discursos radicais continuaram, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal.
Aqui, do outro lado da Praça de Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018.
O auge foi em 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro, em cima de um caminhão de som, discursou para milhares de apoiadores em São Paulo. Em tom de ameaça, chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de canalha. E não parou por aí. Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, resume o que Bolsonaro simbolizou.
Porque é o resultado de um processo de radicalização rumo ao autoritarismo que tem na figura de Jair Bolsonaro o seu símbolo. Esse processo, ele diz respeito não só ao período em que Bolsonaro esteve na presidência, mas aos seus 7 mandatos como deputado federal, durante os quais, né, ele vociferou contrariamente à separação de poderes, ao Congresso, às urnas, né, às instituições eleitorais, e que, portanto, passou esse período longo de quase 30 anos ameaçando reiteradamente a democracia liberal, o Estado Democrático de Direito.
Um excelente 2022 a todos. Que Deus nos abençoe.
2022, ano de eleições presidenciais no Brasil. Com o restabelecimento dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já se projetava um dos maiores pleitos de todos os tempos.
O PT e a Federação Partidária Brasil da Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores, PCdoB e PV, confirmaram hoje a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições de outubro.
Durante o período eleitoral, a polarização entre Lula e Bolsonaro ficou evidente, seja nas ruas, nas propagandas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp ou nos debates. O segundo turno, tão esperado por todos, aconteceu.
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito o novo presidente do Brasil para os próximos 4 anos. A vitória do ex-mandatário foi confirmada antes das 8 da noite, com quase 99% das urnas apuradas. Lula governará o Brasil pela terceira vez. Antes, ele foi presidente entre 2003 e 2010, cumprindo dois mandatos. Até 99% das urnas apuradas, o novo presidente registrava quase 60 milhões de votos.
Após a derrota, Jair Bolsonaro optou pelo silêncio. Neste tempo, eleitores bolsonaristas insatisfeitos com o resultado bloquearam rodovias pelo país.
Isso daqui não é como muitos estão pregando aí, falando que é uma greve de caminhoneiros. Não tem nada disso. Aqui são patriotas. Aqui são homens e mulheres, pessoas que amam essa nação, que estão lutando por essa nação. Nós não vamos aceitar perder o que nós conquistamos até agora. O que nós queremos que prevaleça, o que está na nossa bandeira, é ordem e progresso.
E instalaram acampamentos em frente a quartéis militares.
Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil!
Somente dois dias depois, em 1º de novembro, Bolsonaro resolveu falar. Num discurso de 2 minutos, sequer citou o nome de Lula, rompendo a tradição do perdedor do pleito de reconhecer a derrota.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.
No dia seguinte, o então presidente divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo que seus apoiadores desbloqueassem as estradas.
O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias.
Mas os acampamentos em frente aos quartéis permaneciam sem uma repreensão mais forte, nem do presidente do país e nem de governadores.
Lula, ladrão, é um cara na prisão! Lula, ladrão, é um cara na prisão! Lula, ladrão, é um cara na prisão! Lula, ladrão, é um cara na prisão!
Neles, os bolsonaristas produziram cenas inusitadas, como cantar o hino nacional para um pneu de caminhão, rezar ajoelhado em frente ao muro de um quartel, marchar de camiseta do Brasil e chinelo de dedo, ou colocar as lanternas dos celulares sobre a cabeça numa espécie de ritual para pedir ajuda aos extraterrestres.
Olha nós, general! Olha nós, general!
2023 chegou e Lula, de fato, assumiu a presidência. A esta altura, Bolsonaro havia viajado para os Estados Unidos dias antes de deixar o cargo.
A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro embarque amanhã num avião da FAB com destino à Flórida, nos Estados Unidos, onde deve passar uma temporada em um dos hotéis do ex-presidente Donald Trump. A convite dele, né? Não está ainda, ninguém sabe informar se a mulher do presidente Michele vai com ele, acompanha Bolsonaro nessa viagem. Com isso, fica confirmado que não vai passar a faixa para Lula. Esse é um grande mistério. Quem vai passar a faixa para Lula no próximo domingo?
Isso fez com que o número de manifestantes em frente aos quartéis caísse significativamente. Mesmo assim, em 6 de janeiro de 2023, o governo Lula estimou que 5 mil bolsonaristas ainda estavam acampados em todo o país. Um ato final ainda estava por vir. No sábado, 7 de janeiro, 100 ônibus desembarcaram em Brasília com cerca de 4 mil bolsonaristas. No domingo à tarde, milhares deles deixaram o acampamento em frente ao QG do Exército na capital e partiram rumo à Esplanada dos Ministérios. E o detalhe, escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal. Um vídeo de um golpista nas redes sociais anunciava o ato.
8 de janeiro, estou aqui na Esplanada dos Ministérios, conversei com dois sargentos aqui na Esplanada dos Ministérios. Está fechado, mas não está. Eu vou explicar bem, bem detalhado. A caserna está com nós. A caserna está com nós. Tá bom, pessoal? E digo mais. Eles falaram que, a princípio, não vai ter confronto. Porque a caserna toda não quer o elemento. Não quer esse tipo de gente governando a nação.
Por volta das 3 horas da tarde, o pior aconteceu.
Bolsonaristas radicais invadiram na tarde deste domingo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Vídeos feitos pelos próprios invasores mostram eles dentro dos locais gritando palavras de ordem e depredando o patrimônio público. A maioria veste roupas verde e amarelo. O grupo é contrário à posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República.
Olha aqui, pessoal, dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá quebrando tudo!
Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui!
Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Isso aí, dona Fátima, Deus abençoe a senhora.
É guerra!
É isso aí!
Vídeos mostraram policiais militares permitindo a passagem de golpistas e conversando em tom amistoso com alguns deles. Somente por volta das 4 da tarde, a polícia começou a agir para desocupar as sedes dos três poderes. A tropa de choque usou bombas de gás para dispersar os manifestantes. A reação das instituições ocorreu no mesmo dia. O secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, foi exonerado ainda no domingo. 2 dias depois, teve a prisão decretada. O governador Ibaneis Rocha foi afastado do cargo. O presidente Lula visitou o Planalto no mesmo dia, à noite. Quando os atos ocorreram, Lula cumpria a agenda no interior de São Paulo. Em discurso, decretou intervenção federal no DF e condenou firmemente os golpistas.
Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, imediatamente determinou a dissolução dos acampamentos golpistas nas imediações dos quartéis em todo o país. Na mesma semana, prometeu punição aos envolvidos.
Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer.
No total, 2.170 pessoas foram presas pela invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Atualmente, 66 permanecem presas. O Supremo Tribunal Federal abriu 1.354 ações penais contra os golpistas que atuaram como executores, incitadores ou financiadores. Até o momento, 30 pessoas já foram condenadas a penas que variam de 13 a 17 anos de prisão. Os prejuízos nos prédios públicos foram estimados em 25 milhões de reais. Bolsonaro também é investigado por incitação aos atos golpistas. Ainda em janeiro, uma minuta golpista foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. O documento era uma proposta de decreto para o então presidente instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo? Reverter o resultado da eleição presidencial de 2022. Em julho, Bolsonaro admitiu em entrevista à revista Cruzoé que já pensou em dar um golpe de Estado.
O golpe não foi discutido, não foi sequer pensado.
Tá pensado, aí... pensado, todo mundo pensa. Você não pode, de vez em quando, alguém falava alguma coisa. Agora, ninguém tentou me convencer.
Em delação premiada, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, disse que o ex-presidente reuniu a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para discutir a possibilidade de golpe. Segundo Cid, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, teria apoiado a ideia. Em março, uma comissão parlamentar mista de inquérito foi instaurada no Congresso Nacional para apurar o ocorrido em 8 de janeiro de 2023. O resultado, lido pela senadora e relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, incluiu o que todos esperavam.
O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, então o presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas.
A esta altura, Jair Messias Bolsonaro já estava fora do tabuleiro político por decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria na manhã desta sexta-feira para tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. O tribunal julgou Bolsonaro e também o candidato a vice Braga Neto por abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação estatal para fins eleitorais. O julgamento é de uma reunião promovida por iniciativa do então presidente Jair Bolsonaro no dia 18 de julho de 2022 com embaixadores no Palácio da Alvorada e foi transmitida pela EBC, empresa estatal do governo federal.
Na avaliação do cientista social e historiador Antônio Carlos Mazeu, o significado do 8 de janeiro não termina na depredação das sedes dos três poderes.
Isso, obviamente, não significou apenas uma oposição político-eleitoral. Mas, objetivamente, o 8 de janeiro expressou um projeto político. Um projeto político que vinha sendo acalentado pela extrema-direita neofascista brasileira. E esse projeto político implicava, inclusive, em trazer segmentos das Forças Armadas, segmentos do empresariado, setores do pequeno comércio, enfim, setores da aristocracia operária, quer dizer, os trabalhadores mais bem situados no mundo do processo produtivo, para apoiar uma grande aventura e um grande projeto político que consolidaria um outro Brasil, um Brasil mais conservador, um Brasil menos desenvolvido, um Brasil com economia bastante estagnada, vinculada objetivamente a setores do agronegócio, a setores do capital financeiro e a setores internacionais. Não vamos ter dúvida disso.
A professora de ciência política Maíra Goulart complementa.
O que a gente observa com a CPMI, com o resultado desse processo, é que as instituições reagiram. Reagiram para passar um recado de que o Brasil, né, que a população tem zelo pelas suas instituições democráticas e que deseja punir aqueles que atentam contra elas, independente de quem seja.
Que 8 de janeiro não foi um raio num céu azul. Havia uma gestação, um plano e um pensamento para minar a democracia brasileira que foi sendo ingerida e foi sendo acolhida institucionalmente pelo menos nos últimos 4 anos.
Um relatório produzido pela coalizão Pacto pela Democracia, que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil, defende que, além da responsabilização dos envolvidos, o Brasil invista em políticas de educação democrática a longo prazo.
Não são apenas ações legais, envolvem a justiça, de responsabilização, criminalização, mas também ações a longo prazo de construção de cultura democrática no Brasil. Então a gente tem um pilar importantíssimo, que é a educação cidadã, que também foi mencionado no relatório final da CPMI dos atos de 8 de janeiro, mas que realmente um investimento em políticas públicas para educação democrática, então, para que a democracia seja parte da pauta da educação, que as pessoas possam ser introduzidas aos ideais democráticos.
O recado de Helena Salvador, do Pacto pela Democracia, é de que a luta continua.
O 8 de janeiro é um episódio terrível de uma história que o Brasil construiu, da democracia brasileira, que foi construída com muita dificuldade. Né? Mas, com certeza, ele é mais um capítulo dessa história longa que deixa como lição principal que a democracia brasileira não está garantida. Ela não está garantida e ela precisa ser diariamente defendida. O 8 de janeiro materializa tudo isso que a sociedade civil vem dizendo há anos, que é projetos de lei, notícias falsas, falas autoritárias, projetos de lei de retrocesso de direitos, vem sendo colocado em pauta todos os dias.
Vamos comemorar a vitória da democracia no 8 de janeiro. Vamos lembrar, no próximo 8 de janeiro de 2024, os perigos que o Brasil ainda vive dos seus núcleos golpistas, dos seus setores neofascistas, dos seus setores racistas, né, que estão aí a todo vapor tentando colocar para o Brasil um projeto político de retrocesso.
Esta reportagem usou áudios de Poder 360, O Globo, TV Câmara, Metrópolis, Estadão, Brasil de Fato, Diário do Centro do Mundo, TV Brasil, TV Bandeirantes e Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
Você está pronto para embarcar em uma jornada de inclusão, amor e descobertas? Apresentamos a você o Instituto Lígia Maria, especializado em pessoas com autismo e desenvolvimento neuroatípico. Referência regional em análise de comportamento aplicada. Atendimento particular por convênio Unimed e outros. Instituto Lígia Maria, onde cada conquista é celebrada. Avenida 99 com avenidas Amazonas e Rio Branco, Capinópolis, Minas Gerais. Telefone 34 999 650620.
Vamos acessar, venha navegar a ilha.com. Comprar com segurança tudo que você quiser. O site que é tudo de bom, a ilha.com. É fácil para navegar, o jeito novo de comprar. O mundo inteiro vai gostar, a ilha.com. Vamos acessar, venha navegar, a ilha.com. Vamos acessar, venha navegar, a ilha.com.
Estamos apresentando Jornal Tudo em Dia. Esta edição do Jornal Tudo em Dia está disponível no portal www.tudoemdia.com.br.
Lembrando ao nosso ouvinte que ele pode saber mais no nosso portal www.tudoemdia.com.br.
E assim eu coloco um ponto final na nossa edição de hoje, segunda-feira, 8 de janeiro. Você me encontra 24 horas por dia no tudoemdia.com.br. e também nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e no TikTok. Te encontro amanhã, 12:00, se o nosso criador assim permitir. Então, até lá.